É, gente, que complicação.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
É, amiguxos, vocês vão achar que a gente tem algum tipo de problema. Talvez precise tomar lítio, porque tem horas que a gente está super animado e tem hora que a gente está super desanimado. Mas eu sinto muito, as coisas são complicadas mesmo. Tem dia que é só porrada e tem dia que parece que o caminho se abre de novo. Outro dia a gente teve que bloquear uma pessoa no perfil do Facebook, porque, em outras palavras, ela só queria notícia boa. E que a gente falasse sempre que está tudo muito bem. Não é assim o mundo, né? Tem dias que várias portas se fecham ao mesmo tempo e a gente tem que anunciar algumas delas aqui. Aqui não é lugar de cheerleading, né? É de informação. Por exemplo, o processo da Sidney Powell foi rejeitado lá pela 11º circuito lá da Suprema Corte da Geórgia. É ridículo. E a gente fica uma pistola. Tava baita de um processão, super bonitão. E aí foi dispensado basicamente por questões políticas. Pois bem, as coisas voltam a se abrir novamente e dentro do processo político, não só legal, tá? Apesar de anteontem o Legislativo do Arizona ter dado uma facada nas costas do Trump, e já eu explico, ontem na Pensilvânia mais uma amostra de boa vontade política, tá? No Arizona teve um anúncio de uma declaração conjunta que haveria do Senado e da Câmara local, avisando que iam exigir a revisão da eleição por meio de solicitação ao governador. A campanha de Trump comemorou, a gente comemorou, e 3 horas depois eles voltaram atrás. E deixou todo mundo com cara de bunda. Mas ontem o Legislativo da Pensilvânia, que já havia anunciado a mesma coisa, tá? E depois voltou atrás também, e a gente publicou lá no perfil do Facebook, dizendo que não ia ter tempo hábil de fazer. Então eles falaram que sim, depois falaram que não, e agora novamente voltaram à pressão e decidiram exigir do governador local a chamada de uma sessão extraordinária para reclamar o poder para si, para definir os eleitores do colégio eleitoral por causa das eleições terem sido fraudadas. Como a eleição não tem valor, cabe ao legislativo apontar os eleitores, os grandes eleitores do colégio eleitoral, tá? Bom, o que vai acontecer? Provavelmente nada. Provavelmente o governador não deve chamar, assim como o republicano lá da Geórgia, lá o governador republicano da Geórgia também não chamou até agora. Então, senhor da bolha, por que temos aí boas notícias? Bom, a boa notícia é que as coisas voltaram a andar melhor com um juiz da Suprema Corte, lá da Pensilvânia, não tendo descartado um processo por parte do legislativo local que demonstra que o sistema de mail-in ballot, né, ou seja, esses votos pelo correio, como foi aplicado na Pensilvânia, é inconstitucional. Tá? Ele não acatou exatamente a reclamação, ele falou, ah, não, vocês têm razão, para tudo. Mas ele viu méritos para discussão na Suprema Corte americana, o que abre novas possibilidades aí no Estado. Veja, além disso, existe uma nova testemunha no caso. Não sei se ficaram sabendo, um caminhoneiro subcontratado pelos Correios americanos denunciou que levou aproximadamente 100 mil absentee ballots, ou seja, votos preenchidos hipoteticamente solicitados pelos eleitores, e esses votos saíram do estado de Nova York para a Pensilvânia, o que não faz sentido nenhum. 100 mil votos saindo de Nova York, indo para a Pensilvânia. Não faz sentido nem pela quantidade e nem pelo fato hipotético de que 100 mil eleitores pudessem e não podem morar num estado e votar em outro, certo? Isso é mais um enorme rojão que faz com que todas as rodas da campanha voltassem a rodar um pouco mais livremente no sentido de provar fraude em massa na Pensilvânia. Pois bem, o juiz da Suprema Corte, o juiz Alito, que é conservador, aliás, é um dos mais conservadores lá da Suprema Corte, marcou para o dia 9 a análise dessa questão lá na Suprema Corte mesmo americana, tá? Ótimo, maravilhoso. Mas, sempre tem mil mais nessa história, por isso que é uma montanha-russa. Dia 8 é o prazo final, segundo a lei, para eventuais discussões e que essas discussões sejam sanadas até essa data, relacionadas, obviamente, ao processo eleitoral. Isso significa, então, um novo impasse. Os democratas afirmam que a data mata as chances de Trump no processo, dizendo que tinha que ter sido até dia 8, dia 9 já não vai valer mais. Mas outros juristas dizem que não, que as contestações se deram antes do dia 8. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser desde que, por exemplo, sei lá, o juiz Alito ter marcado no dia 9 para acabar com o processo, ele mesmo, tá uma zona isso aqui, vou marcar dia 9 e assim eu enterro essa porra. Como pode a Suprema Corte julgar que deve ser colocada sim em questão, a questão em andamento e o julgamento prosseguir e eventualmente cancelar esses resultados de votação da Pensilvânia, fazendo com que o colégio eleitoral seja indicado pelo legislativo local. Não dá para afirmar nada agora. Agora, caso a situação se aplique, ou seja, a Suprema Corte fala assim, realmente isso tudo é um absurdo, o legislativo da Pensilvânia pode, então, eventualmente indicar os eleitores, nesse caso são republicanos, mais 20 votos para o Trump. Pode acontecer da coisa enrolar e ficar pendurado lá na Suprema Corte e avançar até o dia 6 de janeiro, que é a data que o novo Congresso eleito, vai contar os votos dos eleitores, do colégio eleitoral, tá? Eles votam no dia 14 e a contagem é feita pelo Congresso no dia 6 de janeiro, agora. Muito bem. E nesse caso, caso conte-se normalmente como se a eleição tivesse corrido, então fica tudo como tá. E aí tem uma outra possibilidade. Pode ser também que no dia 6, no dia da contagem dos votos lá no Congresso, congressistas republicanos, eles podem contestar essa questão e travar tudo de novo. Em resumo, e por isso a gente não fica dando risadinha falando que tudo vai acabar bem. Pode acontecer três coisas. No resumo, Biden leva os 20 votos com aceite da eleição atual. Trump leva os 20 votos indicados pelo legislativo da Pensilvânia. Ou ninguém leva nada. E nesse caso, nós estamos falando de menos 20 votos para o Biden e não mais 20 votos para o Trump, tá? É só de um lado que tem a queda. O Trump não ganha, mas o Biden perde. E aí ficaria a contagem do colégio eleitoral, segundo a perspectiva atual, em 286-232. Biden com mais 270 leva, Trump continua atrás. A gente lembra, o Trump precisa de 3 vitórias em 3 estados. Vamos dizer que isso seja uma vitória. Biden menos 20? Ok. Então ele vai ter que conseguir tirar mais pelo menos 17 votos do Biden. Só que se a mesma lógica pudesse ser aplicada em mais 2 estados, vamos dizer que seja Georgia e Nevada, por exemplo, nesse caso nenhum dos dois candidatos vai chegar a 270 no colégio eleitoral. E nesse caso a vantagem volta para o Trump, porque a eleição vai ser feita pelo Congresso, em que cada estado tem um voto e Trump tem mais estados republicanos do que Biden tem estados democratas. Super tranquilo, tá? Então, assim, não esperem respostas fáceis de nada. Não tá tranquilo? É claro que não. É impossível pro Trump? Não. Ele ainda tem diferentes caminhos, um pouco complicados, é verdade, mas tem sim. Então, não acreditem que acabou. Como, obviamente, tá bem claro para vocês que o processo está longe de ter acabado, só porque a imprensa falou que acabou, mas não peçam para gente bom humor todo dia com relação a esse assunto. É um tema que não tem fim, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente arranca cabelo. É até de tirar paciência de santo, tá bom, gente? A gente vai continuar fuçando, tá? E quando tiver notícia, a gente vai passando para vocês. Bom, é isso aí, pessoal. Uma rapidinha. Um bom fim de semana para todo mundo. Amanhã tem uma rapidinha oficial, que é a nossa rapidinha de domingo, tá? Nós vamos falar um pouco sobre Brexit, que tá esquecido também. Vamos lembrar nosso canal lá no Telegram, bit.ly/Telegram-bolha. E que vocês, para quem não fez ainda, dá uma acessada lá no nosso site, www.saindabolha.com.br, e clica no botão Follow This Podcast, tá certo? Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.